Senhores conselheiros, estávamos muito perto, sem a aprovação, que é para... E estamos no 9.7, não é verdade? Não, exato, cito melhor o ponto 7. Cito melhor o ponto 7 para baixo, é isso, pronto, assim a gente vê melhor. Estávamos no ponto 7 e na possibilidade de rever, mas entretanto já foi revisto, já foi reescrito. Calma, revisto, estou a fazer o historial. Foi revisto, foi reescrito e depois eu perguntei se já estavam confortáveis. E aí, eis não quando, quem já está a protestar, ergueu logo a mão a dizer que tinha mais coisas para dizer. E aí interrompemos para não atrasar. Por isso, por favor, senhoras conselheiras. Por favor.
Eram as duas.
Eu acho que antes do intervalo para o almoço era a professora Margarida. Não? Como quiserem.
A objeção é.
Ai, deixem de ser simpáticas, peguem na palavra.
Não, era aqui, por um lado, o respeito pela sua invocação genuína e, por outro, a defesa dos direitos dos cidadãos. Portanto, isto não tem que ser por outro e os cidadãos são todos, quem objeta e quem não objeta, que são os doentes. Portanto, aqui era, talvez, a proposta de uma redação alternativa.
Quer,
exatamente.
Ou tanto como. Tanto como.
Em vez do por um lado,
que permita tanto respeito. Tira o lado. Pois. Exato. Que permita. Não, já está, que
já
permita.
Está. Tanto, é só tanto.
Não tomou café, veio cá para baixo muito rápido.
Não.
Que permita tanto, exatamente, o respeito pela sua invocação genuína,
como
já lá está como. É só tirar o i tanto. Pronto.
Está feito.
Está?
Está.
Em vez de poder político ao legislativo, ser o legislador.
Eu não sei se havia consenso da minha parte, mas o consenso não era unânime.
Juridiquês.
Para mim fica, mas se acham que há um consenso para retirar os
políticos ali, eu vou no consenso. Só que em vez de desenvolver, eu gosto mais de elaborar.
Boa tarde. Eu já o disse várias vezes em meses anteriores, mas repito, eu não me reconheço a mim próprio, nem a ninguém, o direito de adjetivar a invocação da objeção de consciência. Portanto, quando ali se diz genuína, eu não sei porque é que umas vão ser genuínas e outras não. Há objeção de consciência, ponto parágrafo. Porque é que ela é genuína? Ou porque é que uma é mais genuína? Porque é que outra é menos genuína? E quem sou eu para admitir que uma é mais genuína que outra?
Eu não sei se me estou a substituir aos senhores conselheiros relatores, mas como todo o relatório está muito orientado pelo que é e o que não é, aqui o genuíno tem a ver precisamente com o que é, mas talvez efetiva em vez de genuína. Deixam cair todos.
Só se respeita ao que é genuíno. Se não for genuíno, não merece respeito.
Pegou? Ponto 7. Muito bem. Está aprovado? Está aprovado. Então vamos para o ponto 8 e, neste momento, o último. Será dever-se-á, não? Palavra. Vamos aos conteúdos. Conselheira Margarida Silvestre, por favor.
Obrigada. Eu aqui também na ótica da simplificação, eu não poria sempre que estritamente necessário e depois logo a seguir como última opção para assegurar. Ou mantinha o estritamente necessário e tirava a última opção, ou punha só a última opção e tirava o estritamente necessário.
Não tinha a ver com o conteúdo, mas com a ordem. Eu não sei se não faria mais sentido o 7 passar a 8 e o 8 passar a 7 e a última ser fechar mesmo com esta proposta do Poder Legislativo.
Eu gostava de dizer qualquer coisa sobre isto. Eu sei que não se fala ali sobre a interrupção voluntária da gravidez, apesar de ser a situação largamente maioritária para exercício de objeção de consciência nos profissionais de saúde. E, portanto, temos que contemplar também outras situações, umas que já existem, outras que parece que existirão a curto prazo, que a procriação medicamente assistida já existe, a gravidez de substituição parece que vai existir a curto prazo e a eutanásia é possível que exista a curto prazo. Mas mesmo sem isso, e saindo do domínio médico, este ponto, agora 7, pelo seu conteúdo, é para mim inaceitável por várias razões. Primeiro, porque em relação à IVG, eu sei que não é só a IVG, mas em relação à IVG, se a coisa que temos assistido nos últimos anos é ao aumento da respectiva privatização e também das mulheres imigrantes, aumentou já 2 anos consecutivos. Mas vamos deixar as imigrantes agora de lá. A privatização da IVG tem aumentado nos últimos anos. Portanto, é quando é estritamente necessário, vão aqui para o lado, a 2 km, para a Clínica dos Arcos. Neste momento é 35%, sai mais cara do que o Serviço Nacional de Saúde, muitas centenas de milhares de euros, e tem aumentado. Portanto, isto em relação à IVG já existe. Uma medida destas, que é um bocadinho repetitiva, só concorrerá, por um lado, para o progressivo e continuado aumento da IVG, e, por outro lado, obviamente, parece uma coisa óbvia, para a privatização de medidas que existiram a curto prazo. Gravidez de substituição, parece-me óbvio que nunca vai existir no Serviço Nacional de Saúde e que só vai existir no privado. E eutanásia, se vier ou quando vier, se a lei, se aquela lei, neste caso, se a regulamentação tiver pés e cabeça, que me parece impossível. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Que isto tem um efeito perverso. Isto tem um efeito perverso. Por um lado, já existe 35% de privatização nas IVGs. Depois, com este reforçar, só pode aumentar. Quando o que importava fazer, isso sim, era um debate sobre as causas da objeção de consciência, sobre os motivos da objeção de consciência, sobre a satisfação ou não com a legislação e regulamentação atual, pelas ordens, pelas sociedades científicas, pelo Conselho de Ética, etc. Portanto, parece-me que isto é perverso. Tem um efeito contraproducente, a não ser que se queira dar mais dinheiro ao privado. Então deixe-se isso ali. Isto é tanto mais absurdo quanto tanto o Partido Socialista como o Bloco de Esquerda propuseram isto há pouco tempo e foi recusado. Mas, tanto mais absurdo quanto nos pareceres que o Conselho de Ética deu sobre as propostas do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, dizia claramente que não havia aumento dos tempos de espera, quem queria fazer uma boa ou em condições, portanto, porque é que estamos agora a dar a entender que temos é que reforçar o privado?
Eu tenho uma dúvida. Não tenho microfone porque eu não, houve um aspecto que não percebi. Eu fiquei a minha leitura deste parágrafo é de que se o Serviço Nacional de Saúde, em caso de necessidade, pode contratar...
Não diz lá a SNS.
Sim, mas repare, também não exclui. Por isso, não vejo como é que isto reforça a privatização. Quer dizer, na minha interpretação, pelo contrário. Permite que o Serviço Nacional de Saúde, onde, por exemplo, há só objetores, um hospital que tenha só objetores, permite que contrate não objetores. Por isso, eu tenho realmente algumas dúvidas em relação a este item.
Mas pagar a 100 euros à hora, mesmo que seja no SNS, para mim é uma forma encapotada de privatização.
Pois, mas não necessariamente. Ora bem, eu tenho primeiro a professora Margarida Silvestre e depois Margaridas, as duas.
Não, eu em relação a isto queria dizer que eu concordo com este ponto porque, enfim, baseado numa situação concreta que eu já partilhei neste Conselho, que foi precisamente o Hospital de Leiria, que só tem objetores e que contratou, Hospital SNS, contratou duas médicas do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, não objetoras, para fazerem esta consulta lá, precisamente porque aquilo que a lei obriga é que os serviços se organizem na resposta, e este hospital público entendeu que esta seria a melhor forma de se organizar nessa resposta. E, portanto, estas duas médicas vão, cada uma delas, uma vez por semana e têm conseguido resolver a situação neste hospital, na área que ele serve.
A nossa, pelo menos daquilo que eu entendo, nós pretendemos, efetivamente, contrariar esse efeito perverso que está a acontecer. E mais, contrariar também o facto de nós termos conhecimento de que estas intervenções são cirúrgicas e, portanto, são muito mais perniciosas para a saúde da mulher do que, propriamente, aquelas intervenções que são feitas nos hospitais, que são através de medicação. Eu não sou médica e não faço ideia quais são os meandros da IVG, porque não os conheço, mas do que sei é isto precisamente que se pretende evitar. E mais, também pretendemos evitar coisas que se ouvem dizer, mas que não estão devidamente estudadas nem esclarecidas, que têm a ver com médicos que alegadamente são objetores em instituições públicas e depois vão praticar nas horas vagas intervenções. Mas isso é alegadamente. É alegadamente. Mas em primeira rácio, nós queremos essencialmente proteger as mulheres deste abuso que é feito sobre a saúde delas, que é submetê-las a intervenções cirúrgicas em instituições particulares e que é um negócio de milhões. Portanto, é isto.
Só.
Não sei se depois quer falar.
Só duas notas. Eu penso que o número 7 visa responder àquela questão que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decidiu não condenar a Suécia, ou seja, a Suécia tinha um problema de objeção de consciência. E alguns hospitais suecos fizeram um concurso público para enfermeiros e médicos em que exigiam mesmo não ser objetor de consciência à IVG. Alguns cidadãos foram a tribunal e chegaram ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos dizendo isto é uma violação do meu direito à liberdade de consciência. E o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos disse não é, porque é preciso compatibilizar a sua liberdade de consciência com os serviços de saúde designadamente nesta área. E, no fundo, aquilo que o CNEC está a dizer é aquilo que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos disse, ou seja, é possível organizar os serviços, mesmo, de alguma forma, violando o direito a candidatar-se ou o direito a ganhar concursos daqueles que têm certa consciência ou religião naquelas profissões, não é? Isto é delicado. Mas, aproveitando muito o que foi dito pelo seu conselheiro, Miguel Oliveira da Silva, talvez pudesse fazer sentido, assim como no número 8 falamos no poder político-legislativo, podemos falar no poder político-executivo, que tem o dever de criar condições no SNS para que se... Quer dizer, não é? Ou até fazer essa referência, eticamente entendemos como mais valioso ou como menos valioso que isto seja feito num serviço do SNS, até porque, mas claro, entramos em muitos pormenores, porque coloca menos riscos para a saúde da mulher, porque financeiramente é mais sustentável. Podíamos escrever isso. No fundo, estamos a dizê-lo, era só pô-lo no papel. Claro que pô-lo no papel, eu compreendo que é duro dizer faça no SNS porque é melhor para a saúde da mulher e é mais financeiramente sustentável. Eu, por mim, votaria a favor disso, mas compreendo que é sensível.
Duas coisas. Não, está em terceiro já. Está em terceiro lugar. Por isso... eu queria, em primeiro lugar, pedir aos senhores relatores, se calhar a inclusão em nota de rodapé daqui, desta... Eu acho que era útil e reforçava bastante. Numa nota de rodapé, este caso sueco... No relatório, nós não temos nota de rodapé no parecer. No relatório, por isso é que eu peço aos senhores relatores se entre hoje e amanhã conseguem isso, quer dizer, depois vai ser formatado na segunda-feira. Eu acho que reforçava e trazia um exemplo. De certeza que a esmagadora maioria das pessoas que nos leem não conhece, eu acho que podia ser um exemplo interessante. E algumas pessoas, como eu própria, sinto-me algo desconfortável com esta contratação e sentir-me mais confortada, por exemplo, tendo esse mesmo caso. Não costumamos pôr bibliografia, não. Costumamos pôr, se há indicação, em nota de rodapé. Por várias razões não vale a pena agora estar a dizer, mas nota de rodapé sim. Aliás, eu penso que a doutora Joana já passou, que eram referências bibliográficas para notas de rodapé, a meu pedido. O outro aspecto que... foi no documento. São muitos documentos, peço desculpa. Está bem, mandar para os relatores. O outro aspecto que eu queria referir é que, de facto, aqui trata-se das instituições. Eu não iria pelo poder legislativo e executivo. Eu manteria aqui como está as instituições. Aliás, eu gosto da formulação tal como se apresenta. E quando se diz que há uma contratação, não se diz se é público, se é privado. Por isso, não se inclui, também não se exclui. E, por isso, a primeira leitura é que, de facto, é para o SNS. Por isso, eu não começava a escrever imensas coisas. Pois, exato. Por isso, eu estou favorável a deixar como está. Mas tenho a senhora conselheira Paula Pinto Freitas e, a seguir, o senhor conselheiro Rosava Almeida.
Eu também queria dizer que me interroguei se nas instituições de saúde devia-se acrescentar... público. Eu sou uma defensora do Serviço Nacional de Saúde e uma utilizadora do Serviço Nacional de Saúde preferencial. Isto para que conste em termos do que são as minhas opções. Mas, de facto, nesta situação, eu acho que ao Estado compete assegurar que as pessoas tenham acesso. Nós sabemos que, neste momento, a tendência vai ser para comprar os serviços a quem os consegue fazer. Portanto, isto tanto pode ser para público como para privado. E, de facto, a primeira coisa é garantir o direito a esse procedimento, seja ele onde for. Também sabemos, e isto não temos, não sei se sabemos, mas os dados que temos vão no sentido de que no público se fazem interrupções mais precoces do que, de uma maneira geral, no privado. O porquê, não sei se está suficientemente esclarecido. E, portanto, eu deixaria assim, porque dá para uns e para outros o que interessa. O essencial é garantir que esta possibilidade exista da parte dos serviços que sintam necessidade de o fazer para viabilizar este acesso. Era só.
Temos que decidir se sempre cai ou sempre que estritamente necessário. Eu acho que sim. Bastará ficar como última opção o sempre que necessário. É redundante.
As duas frases seguidas é um bocadinho excessivo, não é?
Eu acho que ficava bem como última opção. E depois, onde diz a instituição de saúde, para eventualmente ficar mais claro, embora realmente as privadas possam contratar quem muito bem querem, as instituições de saúde públicas, as instituições públicas de saúde, mas não sei, se calhar deixava estar na mesma.
Não estou segura, mas deixem-me que
ligar o microfone.
Por exemplo. Mas como eu tomei um cafezinho ainda agora, estava com a voz um bocadinho mais forte. Mais uma vez, não estou segura, mas estive a fazer este exercício de ver temas fortes que nós tivéssemos discutido aqui e que não tivessem contemplados no parecer propriamente dito. Houve um que foi muito importante para nós, que foi a objeção seletiva. Não quereremos dizer nada sobre a objeção seletiva, diferente da casuística. Era uma primeira pergunta, não sei se pensaram, se optaram claramente por não dizer.
Há duas coisas para mim não estão claras, e que eu gostava de dizer, a questão no relatório. Uma é essa questão, definir exatamente o que é a objeção seletiva, porque acho que há confusões sobre isso. E outra, que está relacionada com esta ideia de que não tenho a certeza de estar claro. Os senhores conselheiros me dirão se acham que está, que se deve objetar a atos e não a informações, aconselhamentos, etc., por aí fora. Eu tenho esta dificuldade, por exemplo, na psicologia, eu defendo eu pessoalmente, não é nada formal, que os psicólogos dificilmente poderão ser objetores de consciência, desta maneira, porque não se pode proibir, como é evidente, algo que está na Constituição. Mas não consigo encontrar muitas circunstâncias onde se justifique que um psicólogo que apenas e só presta aconselhamento às pessoas, no limite, aconselhamento psicológico, possa, de alguma forma, ser objetor só porque não concorda com o comportamento. Pode não ser capaz, que são outros 500, e é outra conversa e coloca-se de outra maneira. Mas ser objetor e poder dizer não, eu sou objetor de consciência, é esta questão. E, portanto, para mim, a questão do aconselhamento é uma questão importante e a questão da informação ficar claro, não é? Que eu não, só porque para mim isso não se deve fazer, eu nem falo sobre o assunto com a pessoa porque tenho que o fazer, como profissional de saúde.
Isso responde exatamente ao tal exercício que eu estive a fazer ontem. Eu fiquei com a sensação, ao ler mais uma vez o parecer, que havia temáticas que estavam ausentes. E, como disse, estive a fazer a leitura. Tinha a questão da seleção e também da informação e não do aconselhamento. E não do aconselhamento. Para mim é muito importante que o aconselhamento não esteja, seja a informação, mas não o aconselhamento, porque não se podem esquecer da grande controvérsia que há de envolvimento ou não de objetores de consciência para a IVG. E eu aqui não vou tomar posição, vou só dizer que há uma grande controvérsia deles poderem estar envolvidos, porque há quem os acuse de estarem a convencer as mulheres a não interromper. E, por isso, todo este setor vai ver muito mal a palavra aconselhamento. E eu acho que aqui é criar uma controvérsia gratuita e basta a questão da informação. O que é preciso é que a informação exista. Não sei, isto é do meu ponto de vista. Por isso, sim, eu acho que faz falta aqui no parecer estes dois pontos. Agora, não os temos formulados. Não sei o que é que o senhor, antes de ver se vale a pena ou não, saber o que é que os senhores conselheiros acham, se vale a pena acrescentar no parecer. Isto foram temas que foram importantes aqui, na discussão. O que significa, se foram importantes para nós aqui, quem nos leia, também poderá ter a expectativa de poder encontrar algo sobre esta matéria. E por isso, parece-me que podia ser interessante.
Mas que seria que a minha questão do aconselhamento não se coloca a esse nível, não é? Essa é a minha preocupação, como é evidente, não é? Pronto, mas é só para ficar claro para o plenário, é precisamente o contrário.
Primeiro, se não se importam, para agilizarmos trabalhos, parece-vos bem introduzir no parecer propriamente dito alguma referência à admissibilidade de uma objeção seletiva que não casuística? Pergunta, que é para saber se vale a pena nós trabalharmos na formulação ou não. Porque não dizemos nada, mas está bastante desenvolvido no relatório. As pessoas não leem o relatório. Quer dizer, às vezes são motivadas depois a ir ler o relatório, mas é depois de ler o parecer. Parece-vos bem? Os relatores podem fazer isso de forma simples e coerente em relação ao relatório. Parece que não, mas está sozinho, porque os outros todos abanaram a cabeça que sim. Quer mesmo continuar? Desculpa. Estou a brincar consigo, não leva mal. Não leva mal, por amor de Deus.
A seleção seletiva, que não é casuística.
Sobre objeção
Objeção a seleção seletiva. Objeção seletiva e objeção casuística. Eu acho, se estão de acordo, eu neste momento não estou. Acho que vai complicar, é um problema controverso, é difícil explicar em três linhas a diferença entre seletiva e casuística, e isso já está suficientemente avançado, e este nosso parecer é, sobretudo, mais do que ao público em geral, é dirigido ao legislador, ao tal legislador, e o legislador, por obrigação do ofício, não pode ler só o parecer, vai ler com certeza também o relatório, e vai decidir sobre esta questão magna, que é da objeção seletiva e da objeção casuística. Introduzir aqui em três linhas, eu tenho dificuldade em fazer em três linhas uma coisa que seja ao parecer do Conselho. Pelo contrário, até houve aqui bastante visão. E, a meu ver, não o punha no parecer.
Eu gostaria de lembrar que hoje, às 15 horas, a objeção de consciência seletiva já se exerceu com certeza, em muitos casos, nas farmácias de ambulatório em Portugal. Quando um farmacêutico ou ajudante de farmácia se recusa a vender a contraceção de emergência, por razões que ele sabe se são seletivas ou casuísticas, eu já lá vou tentar a seguir explicar qual é a diferença. Por razões que quando um farmacêutico se recusa a vender a contraceção de emergência a uma mulher, e em alguns casos põe-na em risco, porque imagino que se for a pílula dos 3 dias pode estar em cima das 72 horas e se for a dos 5 dias precisa de uma receita obrigatória, que a mulher não tem, obviamente que ele está a fazer a objeção de consciência e pode pôr a mulher em risco de uma gravidez involuntária e do tal aborto que resultou da não tomada ou da não toma da contraceção de emergência. Isso passa-se todos os dias. Já se passou hoje, de certeza, em dezenas de casos. Bom, só o farmacêutico ou o dono de farmácia é que sabe em que, na sua consciência, se a recusa que faz é seletiva ou casuística. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Na objeção de consciência seletiva, que não é absoluta, que é a que viu agora hoje em dia na IVG até às 10 semanas em Portugal, apesar de tudo, há uma seleção. Por isso se diz seletiva. Mas pode haver um critério racional. E o critério racional, eu posso dizer, eu faço no máximo 2 abortos a uma mulher por ano. Ponto, acabou-se. Há colegas meus que fazem 3, 4, 5, 6. Isso é com eles. Eu faço no máximo 2. É um critério seletivo. Pode ser um critério racional, aceitável ou não. Na casuística, é caso a caso. É um bocado, passo é a arbitrariedade total. Ainda ontem lendo a autobiografia que recomendo a todos, crentes e não crentes, lendo a autobiografia do Papa Francisco, ele referia-se ao tempo do concílio em que predominava a decadente ética casuística. 62, 65. E preciso verbos.
Pareceu-me que preferem não... porque o argumento do Sr. Conselheiro Rosalvo parece ser convencido que podemos ficar sem referir. Perguntas em relação ao segundo tópico, que é a questão da informação. Passou-me pela cabeça aqui na linha D do considerando, quando se diz é um ato individual assente no respeito pela dignidade da pessoa aplicando-se a atos específicos do próprio, acrescentar qualquer coisa tipo e não informações, são atos e não informações. Não sei se vale a pena ou se complica e não vale a pena mexer em mais nada e deixar parecer como está. Por favor.
Relativamente ao aconselhamento, é que eu penso que pode haver até objeção ao aconselhamento. Aí, peço desculpa, Miguel, mas não estou de acordo. E não estou de acordo porquê? Porque eu posso considerar que os meus princípios enviesam a minha capacidade de informar e, portanto, eu sou objetor de consciência porque digo eu não sou capaz de fazer isto e, portanto, é preferível eu não o fazer porque eu vou influenciar, de acordo com a minha perspectiva, a pessoa que eu estou a aconselhar. Eu sei que o Miguel se calhar vai dizer que isto é porque eu sou tecnicamente incapaz, se calhar sou, mas acho que, como eu, outras pessoas têm limites subjetivos e pessoais que as impedem desempenhar determinadas...
Era por isso que eu não queria falar no termo... não queria, no aconselhamento não queria mexer, mas a informação podia ser. Informação é uma coisa, aconselhar é outra. A informação, quando se exige que o próprio objetor de consciência encaminhe, ele tem que dar a informação, não tem que aconselhar, tem que prestar a informação factual. Pronto, não sei se querem... Só a favor, senhor conselheiro.
Não, eu deixei cair a questão do aconselhamento porque sei que traz complexidades. Ainda que, de facto, e volto a dizer e a sublinhar, é uma posição pessoal minha. E só para agora, já que estamos em debate sobre o tema, poder dar e passar a minha opinião ao plenário, não é? Que nunca chamaria incompetente tecnicamente à nossa colega conselheira, não é? Mas de facto, aquilo que eu entendo é que, como nós pomos ali, e é uma das coisas que me sossega, a imagem das profissões, e quando falamos da imagem que as pessoas têm das profissões, é importante, sobretudo em profissionais de saúde mental, não é? Quando nós dizemos, bem, se eu tenho os meus valores desta maneira, então eu não consigo aconselhar e trabalhar com pessoas que tenham valores diferentes, põe em causa tudo aquilo que é o nosso trabalho. E esta é a minha preocupação. Eu compreendo que há algumas áreas de grande dificuldade, e por isso eu colocaria isso num conceito muito mais de objeção técnica do que outra coisa qualquer, da pessoa não se sentir capaz, nem preciso dizer a pessoa que vai fazer desenvolvimento pessoal que se calhar se vai tornar capaz, mas dar a noção de objeção de consciência nestas circunstâncias é pôr em causa aquilo que os profissionais podem fazer. Então vão dizer, bem, então se eu vou ao psicólogo, ele vai me influenciar segundo os seus valores, porque evidentemente não consegue libertar-se deles. E o meu papel é libertar-me dos meus valores e não influenciar os meus pacientes sobre eles. E esta é para mim a grande dificuldade de aceitação do conceito de objeção de consciência associado ao aconselhamento. E é por isso que eu hei de sempre manifestar-me contra ela do ponto de vista público.
Se há mais pessoas a pedir a palavra.
Eu agora é uma dúvida genuína. Se o aconselhar... O aconselhar qual é a diferença entre aconselhar do ponto de vista psicológico ou psiquiátrico e prescrever uma outra intervenção? E se eu me consigo, como é que eu, para prescrever uma outra intervenção, não consigo libertar dos meus valores? Como é que eu me consigo libertar dos meus valores quando estou a intervir do ponto de vista psiquiátrico ou psicológico, não farmacológico?
Esse é o treino dos profissionais de saúde mental, é isso que eles têm que fazer. E por isso eu percebo que seja difícil para alguém que se calhar não seja um profissional de saúde mental fazê-lo, e como é também difícil para um profissional de saúde mental. Não é? E portanto é uma das grandes dificuldades, não influenciarmos os outros pelo nosso quadro de referências.
Mas isso resolve o problema dando treino aos outros profissionais.
Pois está bem, mas falar é fácil, é preciso que eles queiram ser treinados. Agora, não é? E isto é uma área muito complexa e muito difícil, por isso eu aceitei deixá-la aqui de fora. É uma coisa muito gira e bastante difícil. É?
Este ano, e concretamente no dia 17 de janeiro de 2025, para não nos perdermos no tempo, será que eu posso presumir que então é melhor?
Não, eu acho que iríamos discutir até ao fim da tarde e corríamos o risco de não ter a coisa aprovada, e portanto eu prefiro aprovar o parecer desta maneira, né? E note-se que nem isso está no relatório definido desta maneira, que eu imiscuí-me e não quis desenvolver o tema, porque achei que era um tema demasiado específico, apesar de tudo, demasiado complexo para poder ser tratado em algumas linhas, como é evidente. Mas é um tema que me preocupa no quadro da psicologia, como é evidente. Eu estava aqui à procura de alguma coisa sobre informação, porque eu acho que tínhamos qualquer coisa aqui.
Tinha sugerido na linha D, mas se calhar não vale a pena mexer mais. Eu estou a ver que ninguém tem vontade de mexer no que já foi debatido e aprovado. Por isso, para a aprovação final, quem vota a favor? Quem vota contra?
Eu vou...
E se não se importa, entrega via digital, pode ser, para não haver erros na transcrição, pode ser. Ah, ótimo. Não, 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 mas isso é um esforço muito grande. Eu peço imensa desculpa, pode entregar, mas por favor manda a versão digital. Se não, a doutora... Pois, porque depois tem que escrever tudo. Obrigada. Não há abstenções, como sabem, por isso está aprovado por largo consenso. Parabéns aos relatores. Vou tirar uma fotografia. Muito bem, depois nós vamos ainda fazer a revisão final, depois de introduzida aquela nota, a nota de rodapé. Está bem. Está faz-se a nota de rodapé. É isso que eu estou a dizer.
No relatório.
No relatório, em nota de rodapé, por favor. É, mas a doutora Joana vai mandar, neste momento, sem outra preocupação, para ter a certeza que ninguém mexe em cópias antigas, envie já tal e qual o que saiu daqui. Depois os senhores relatores agora verão, até podem ter a oportunidade de ver mais alguma gralha, não sei. E será depois formatado a declaração de voto junta e todos têm possibilidade de declarações de voto e provavelmente será divulgada terça-feira, penso eu.
É um instrumento interessante se quiser dar alguma ideia sobre o segmento
de voto. Está assente, então, todo o procedimento habitual? Muito bem. As alterações já estão, por isso, por favor, não toquem noutro documento, senão aquele que vai ser agora enviado, que é a última versão, porque de vez em quando temos várias versões a correr. Muito bem, este está pronto e nós temos agora um outro, que aliás nos oferece alguns problemas. Eu vou passar a palavra, obviamente, a um dos seus relatores. Sendo que o documento que se segue é aquele que tem a ver com as propostas de lei que estão na Assembleia da República. Nós próprios pedimos que nos fosse solicitado o parecer. A data que nos foi dada foi de 27 de janeiro, ou seja, de segunda-feira a 8 dias. E, de acordo com conversas informais que temos tido, não é expectável que consigamos hoje finalizar o documento. Por isso, estando nós às 15 horas, nós vamos tentar, e aqui vou confiar nos senhores relatores, que aliás já identificaram as questões fundamentais que importa aqui debater, para levar essa informação, poderem rever o documento e preparar o parecer propriamente dito. Sendo que, não sendo expectável de todo que consigamos terminá-lo hoje, vamos ser prudentes. A expectativa, estive aqui a falar com o Sr. Vice-Presidente, a expectativa seria agora recolher os dados da discussão, conseguir... ter uma nova versão a ser enviada a todos os conselheiros o mais tardar quarta-feira 22, para termos uma reunião extraordinária na sexta-feira 24. Zoom, claro. Isto para não falharmos o dia 27, sendo que no próprio dia 27... Bem, em princípio teria que ser entregue nesse dia, por isso nem sequer uma reunião poderia ser a 27. Digam-me se...
24 tem uma reunião eventualmente mais breve, apesar de tudo.
Sim, será uma reunião...
Pergunto se pode ser ao início da tarde.
É muito difícil.
Ou ao fim da tarde.
Ao fim da tarde. Em princípio marca-se ao fim da tarde, porque é quando a maioria...
Sim, de manhã é que não.
Não. Nós estávamos a pensar das 6 às 8.
Presume. 7.
Agora, 24?
6 e entramos quando pudermos. Ah.
De qualquer maneira, vamos mandar mais tardar dia 22 e vamos agora fazer a discussão sem mais demora e veremos, afinamos depois este processo.
Eu dia 24 vou estar a voar ao fim da tarde, mas prometo que até lá trabalho, o que não trabalhei, gostava de dizer isto, como correlator. Mas a razão para a minha intervenção não era esta. Era a partilhar uma informação. Nós recebemos na Ordem dos Farmacêuticos ontem, ao início do dia, acho que foi enviado no antes de ontem à noite, as duas propostas de lei para aparecer também. Até dia 5 de fevereiro.
Então vamos fazer o seguinte, vamos discutir e eu na segunda-feira vou apurar uma outra data, porque não vale a pena esta... Muito obrigada por essa informação, porque isso dá-nos aqui um espaço um bocadinho maior, está bem? Então vamos proceder ao debate dos pontos que os senhores relatores já identificaram como importantes. Vamos tentar... Por favor, vamos tentar ver o mais cedo possível quando é que se ultima o documento. Há sempre vantagem em ultimar o mais cedo possível. E, entretanto, já teremos informação por parte da Assembleia da República qual é o prazo verdadeiro, porque neste momento já temos 3, para depois gerirmos e marcarmos... Já muita coisa foi caindo hoje. Terminando, faremos de qualquer maneira uma reunião plenária extraordinária Zoom, mas com mais tempo poderemos inclusivamente criar um Doodle com duas datas para potencializar a presença de todos, está bem? E isso faremos então com mais calma. Muito bem, senhores...
Desculpa, não é dia 5, é dia 4.
Ainda está no dia 31 e janeiro até tem 31, por isso, muito bem. É quanto me basta dizer aos serviços, à senhora Presidente, que temos 3 datas diferentes. Muito bem. Só achou?
Bom, quanto aos relatores, falo eu. Bom, vamos ser muito objetivos, porque o texto são muitas páginas. Vamos só recolocar os temas que queremos ter a opinião do plenário para depois fechar o texto. O que está em causa, primeiro, as grandes decisões foram tomadas pelo Parlamento Europeu. Aliás, a senhora Presidente era, na altura, eurodeputada e votou estes documentos. Não há aqui nenhuma revolução, não há aqui nada extraordinariamente, eticamente novo. Dito isto, há aqui matérias muito importantes e melindrosas. O Governo, e bem, propõe à Assembleia da República propostas de lei que se irão alterar a lei da investigação clínica, e bem, porque é preciso adaptar, enfim, algumas coisas do direito interno a esses regulamentos. Dentro dessas propostas foram identificados alguns temas, avanço já que alguns temas estão aqui, mas podemos simplesmente decidir tirá-los, para não ter um parecer de 27 páginas, porque podemos simplesmente entender, não, isto não temos nada de novo a dizer, os relatores escreveram, mas isto não traz nada de novo, tira. Desde logo, o primeiro ponto, competência das comissões de ética locais. Foi proposto que o legislador acrescentasse aqui uma norma no sentido de explicitar nesta nova lei de investigação clínica que as comissões de ética locais devem previamente comunicar à SEIC, através de um parecer fundamentado, que existem ou não existem condições éticas para o desenvolvimento de um concreto estudo clínico. É sempre bom dar estes poderes à Comissão de Ética Local, bate certo com a normativa existente. Alguns poderão dizer, não vale a pena, isso já está no Decreto-Lei 80/2018 sobre comissões de ética. Portanto, nós entendemos que, apesar de tudo, reforça o papel das comissões de ética locais, que, como sabem, estão de cada vez mais degradadas na sua relação com os ensaios clínicos de medicamentos, e de dispositivos médicos das classes aqui em questão. Gostávamos de ouvir a vossa opinião. Segundo ponto, a definição do médico assistente e a regulação da competência para ser investigador principal. Por evidente lapso, quem escreveu as propostas de lei esqueceu-se do médico dentista. Evidente lapso, porque é uma total ilegalidade afastar daqui os médicos dentistas. Isso jamais aconteceria. Das duas, uma, ou não se diz nada porque o bom jurista sabe que a lei tem que se interpretar em conformidade com o regulamento europeu, que obviamente prevê os médicos dentistas. Era a solução. Mas, na nossa opinião, o melhor é fazer bem. Já que estamos a fazer, faz-se bem. E, portanto, chamamos a atenção do legislador de que deve acrescentar ao investigador principal não apenas o médico, mas a possibilidade do médico-dentista. Também achamos que devia haver uma definição, enfim, uma norma que referisse o que é o médico assistente, em que, no fundo, dizia, era o médico ou o médico-dentista com certas competências, etc. Também gostávamos de vos ouvir. Coisa mais complicada é saber se devemos também abrir a porta a que enfermeiros, farmacêuticos ou técnicos superiores de saúde, estou a pensar cardiopneumologia, basicamente, não sei se há outras, fisioterapia, embora a fisioterapia não use medicamentos, mas não sei se utiliza dispositivos médicos, sinceramente não sei, talvez use dispositivos médicos, se poderiam ser também investigadores principais. Os regulamentos não fecham a porta a isso, deixam a cada Estado-membro a possibilidade de outros profissionais de saúde, para além dos médicos e dos médicos-dentistas, serem investigadores principais. Sei que às vezes já na área, sei lá, uma vez soube da cardiopneumologia, portanto um dispositivo médico que no fundo é o cardiopneumologista que opera e portanto também queria investigar e coordenar o estudo, e teve que chamar um médico para assinar os papéis, não é assim uma coisa... Bem, um médico cardiologista, naturalmente, que também estava envolvido no estudo. Bem, era um passo em frente, exige uma deliberação de quem saiba, e portanto estão aqui pessoas que conhecem bem as profissões em causa, quer de enfermagem, quer de farmácia e outros. Gostava de vos ouvir, eu não tenho uma opinião fechada sobre isso. Compreendo que a proposta de lei não tenha querido inovar nada, aliás, até se esqueceu dos dentistas. Uma pequena nota, não sei é como é que isto passou, por parecer prévio de ordens médicos-dentistas, e eles não se queixaram. Bom, se queixaram, não foram atendidos. Enfim, às vezes, quem leu não estava atento. Ok, pronto, é um tema que precisamos de ouvir a vossa opinião. O ponto 3 são os chamados ensaios clínicos por grupo, diz-se em inglês cluster trial, em que se prevê um consentimento simplificado. Isto é dos pontos em que se calhar podemos deixar cair. Porquê? Porque isto, no fundo, reproduz o que está no regulamento do estudo que fiz sobre o que era, confesso, apesar de andar nisto há uns tempos, não tinha a noção imediata do que era um cluster trial, mas aprendi e percebi o que é, e percebo que é eticamente adequado que haja um consentimento simplificado. Pareceu-me e pareceu-nos que se justificava. Ou mantemos o que aqui está escrito, que também não faz mal nenhum, ou simplesmente, como não temos nenhuma objeção, até apagamos este parágrafo. Se calhar discutimos tudo no fim, apesar de dar uma trabalheira. O que é um cluster trial? Pronto, o cluster trial foi traduzido pelo usador português por ensaio clínico por grupo. O que é um ensaio clínico por grupo? Mas se calhar o professor Helder Mota Filipe explica mais rapidamente do que eu.
Não dá para esse auditório.
Está o Miguel Rico.
De ser aplicado a um indivíduo individualmente é ao grupo em geral ao mesmo tempo, o que significa exatamente, uma coisa desse género, exatamente é esse tipo, é por grupos, portanto não é pessoas não vamos estar a fazer uma análise. Não vai, normalmente não é uma coisa relacionada a contestar um medicamento, como é evidente, não é? Não é uma coisa relacionada a contestar um medicamento. Não lhe consigo agora dar nenhum exemplo que me esteja a lembrar. Não, ou dispositivos médicos. Ok? Isso.
E a senhora conselheira Inês Fronteira também gostava de...
Não, a grande diferença está a nível do recrutamento. O recrutamento não é individual e daí não se justificar o pedido, haver um consentimento informado individual. Portanto, é um grupo de pessoas que é recrutada para aquele estudo e, portanto, o consentimento seria para o grupo de pessoas.
E até na definição que eu encontrei, fala sobretudo em saúde pública ou educação. Portanto, são estudos de saúde pública. Temos aqui um grupo que come carne de porco com sal, pão com sal, pão sem sal. E, portanto, os indivíduos daquele grupo imenso, de 10 ou 100 ou 1000 pessoas, têm um consentimento simplificado, porque não há grandes riscos, não há nada e tal. E isto está no regulamento, ou seja, a lei não traz nada de novo. Podem ter. Pois, podem ter. Pronto, ou seja, o artigo 11 admite um consenso simplificado nos termos do artigo 30 do regulamento. E o número 3 do artigo 30 do regulamento diz o consentimento pode ser obtido por meio simplificado, no número 2, desde que haja as seguintes condições. Respeito à legislação do Estado-membro em causa, ou seja, apesar de, é preciso que o legislador português abra a porta aos cluster trials para que o regulamento se aplique. E, como foi dito, é para problemas, enfim, que aqui foram explicados. Mas depois, pronto. Muito bem. Quarto aspecto que subdivide em muitos é se podemos excluir certos participantes devido à sua especial vulnerabilidade. E era necessário, já que o legislador português está a querer aperfeiçoar a lei e adaptar o regulamento, que ele tomasse decisões. Grávidas e lactantes, isso aí está absolutamente aceito pelo regulamento, ou seja, a proposta nada diz e poderíamos dizer nada tem que dizer porque o regulamento permite e, portanto, aceito que só tem que autorizar, cumpridos os requisitos, ensaios clínicos de medicamentos em grávidas ou lactantes. Eu acho, nós achamos, que apesar de tudo fica bem a uma Assembleia da República também dar a cara, no fundo, dizer não, bastava dizer os ensaios com graves lactantes seguem o disposto no artigo 33 do regulamento 536. Assumir também a responsabilidade ética, política de que aceitamos, que é uma mudança no direito português, mas que é uma mudança que já é imposta pelo regulamento europeu, não é uma inovação, mas também poderá, como fez, enfim, o grupo que preparou aqueles documentos, não fazer nada, porque, no fundo, é causar ruído, alguém se vai aborrecer com isto e tal. Eu acho que se deve, até porque às vezes na SEIC, os membros da SEIC querem mais segurança, gostam mais de ver a lei nacional em português, ficam com dúvidas, ai, mas está no regulamento, mas não está na lei nacional, como é que é? Eu acho que se deveria abrir a porta para podermos ter ensaios clínicos de medicamentos ou de dispositivos médicos com grávidas e lactantes, que, como sabem, têm muita falta de medicamentos adequados para elas, vivem num mundo permanente do off-label e não há nada pior em ciência, em saúde e em medicina do que a indefinição e o calhas, não é? Enfim, bem sabemos que o off-label não é o calhas, eu também sou relator, mas não é tão bom como um ensaio clínico, não é? Pronto. Quanto ao serviço militar obrigatório, acho que a proposta não fala nada e fez bem, na medida em que não há serviço militar obrigatório em Portugal, portanto não vale a pena falar sobre isso. Quanto a pessoas privadas de liberdade, é um grande debate. O regulamento abre a porta se o Estado-membro quiser. O regulamento não é inovador. Já o Conselho da Europa admitia, já a Declaração de Helsínquia admitia, ou seja, não há nenhum impedimento da ética internacional a fazer-se aquilo que se faz nos Estados Unidos da América, que é muito ensaio clínico de medicamento em população presidiária. Ora, tenho absoluta consciência de que a tradição europeia é de recusar o envolvimento de população presidiária em ensaios clínicos de medicamentos pela especial vulnerabilidade que o seu consentimento tem ou não. Quem fez estas propostas não quis abrir aspecto, e portanto pode ter sido uma opção política, no fundo dizer não quero abrir a porta em ensaios clínicos medicamentos aos objetivos médicos nas prisões portuguesas e assumiu isso, porque o regulamento exige que o Estado-membro, digamos, adira, digamos, neste particular. Eu não tenho opinião sobre isso. Eu compreendo a tradição portuguesa e europeia perfeitamente. Ao mesmo tempo, há sempre aquele argumento libertário de que a única coisa que o juiz privou foi da liberdade de ir e vir, de se movimentar, de estar com quem quer. Não o privou de contribuir para a ciência. E neste caso, sobretudo, o regulamento só admite ensaios clínicos de medicamentos específicos daquelas populações. E sabemos que eles têm, de facto, muita tuberculose, doenças respiratórias ou problemas até de psiquiatria específicos de quem vive em contexto presidiário. Mas é um debate absolutamente difícil, não tenho nenhuma opinião, não sei se os colegas relatores têm, apenas achamos que, no fundo, as propostas não quiseram abrir o debate. Não sei se o CNEC quer abrir o debate. Pronto. Quanto à linha D, pessoas que por decisão judicial não podem participar em investigações clínicas, também que está previsto no regulamento, a proposta portuguesa não fala disso, e faz bem porque não tem nada que falar, porque isso está no Código Civil. Ou seja, são em casos muito excepcionais, é que um juiz pode impedir um cidadão por deficiência ou doença mental de participar numa investigação, e esses casos excepcionais já estão regulados no Código Civil, não precisam de estar regulados, portanto, a propósito de maior acompanhado, não precisam de estar regulados nesta lei. Finalmente, situações de acolhimento institucional, portanto, jovens que estão à guarda de instituições ou que estão detidos, não é? Porque existe o regime, quer o regime punitivo, quer o regime de acolhimento. Está aqui trabalhado com uma solução que chamamos de proibicionista relativa, ou seja, em princípio não podem, salvo se o não participar desta investigação causa um prejuízo ou desvantagem para o menor, portanto deixa-se a porta aberta para casos muito específicos de medicamentos ou dispositivos médicos para esta população. Portanto, nada eticamente parece-me bem. A única crítica é uma crítica de legística, lá está, mas também ética, é que se esqueceram dos maiores em situação de acolhimento, que são muito mais importantes e muito mais numerosos que os menores. Portanto, fazer um esquecimento, parece-me um esquecimento, a menos que esteja a ver mal, a menos que eles estejam a pensar que os maiores em situação de acolhimento estão todos em incapacidade de tomar decisões, o que não é verdade. A maior parte das pessoas que estão em lares de idosos, unidades de cuidados continuados, têm capacidade para tomar decisões. Não sei se são 40%, 60%, 70%, 90%, mas em regra têm capacidade. E, portanto, foi aqui um lapso que terá que ser previsto. Pronto, de facto é muita matéria. Quanto aos ensaios clínicos menores, há novidades. Uma das novidades é que a proposta lhes quer dar poder de objeção, poder de veto à criança em qualquer idade. Ou seja, a criança diz, os pais autorizam um ensaio clínico, mas a criança com 10, 12, não quero participar no ensaio. Pronto. Aquilo que nós propomos é, pelo menos, limitar este direito de veto só para maiores de 7 anos. Porque abaixo dos 7 anos, a mesma capacidade de veto é muito diminuta, porque muitas vezes se confunde com medo da bata branca, e eu sempre experimento, ou medo da seringa, e, portanto, não há ali uma formulação de uma vontade que não quer participar no ensaio clínico medicamento. Antes, ou seja, estamos a falar de bebés até, e crianças até aos 7 anos. O paralelo jurídico tem a ver com uma norma do Código Civil que diz que só se presume imputável a criança a partir dos 7 anos. Imputável civilmente, ou seja, para pagar indemnizações, porque para o direito penal é a partir dos 16, mas isso são outras considerações. Era um pequeno contributo que podíamos dar ao legislador. É evidente que o legislador também exige que o médico ou o médico-dentista averigue se aquele menor realmente está com uma opinião segura de que não quer participar num ensaio clínico. E tal. Há ali uma...
Não, ficava para o fim.
Fiquei para o fim.
Mas
eu vou acelerar. Vou acelerar. Depois ali há outro ponto interessante, que é dos 16 aos 18. Reforça-se o poder de decisão dos menores, há um reforço do poder de decisão dos menores. Pois há aqui um aspecto que é os progenitores. Nunca foi muito claro no direito português, num ensaio clínico de medicamento, se é preciso o consentimento do pai e da mãe, dos dois progenitores, ou se basta de um.
E na pouca doutrina que há sobre a matéria, até há uma divergência. O meu queridíssimo mestre, o Dr. Guilherme Oliveira, acha que basta a assinatura de um pai ou de uma mãe. Eu, humildemente, acho que não. Se há um ato de particular importância na saúde, é tomar um medicamento que nem sequer está aprovado pelo Infarmed. Quer dizer, é uma coisa que não está aprovada, por definição, ensaio clínico, princípio de equipolência, não sei se faz bem ou se faz mal, não é? O Dr. Guilherme diz, mas está muito regulamentado, há muito controle e tal, é mais... Não, eu acho que faz sentido o pai e a mãe, até porque hoje em dia pode haver uma assinatura digital que se faz à distância, ou seja, porque às vezes os factos estão longe, é uma chatice. Dito isto, eu sei que nos hospitais se fazem altíssimas cirurgias só com a assinatura de um dos pais. Mas pronto, não vamos agora levantar uma... Enfim, também gostava de ouvir a vossa opinião. Adiante. Passamos para o ponto 6, que no fundo se confunde já com a secção 2, que é a definição do adulto sem capacidade para consentir. Pois, a responsabilidade civil, se calhar, também está tudo bem, mantém a lei portuguesa. Ah, não, ainda há aqui muita coisa. A ausência de custos para o participante também está bem, segue a lei portuguesa e o regulamento europeu. Acesso ao tratamento após o ensaio também segue a lei portuguesa atual e o regulamento europeu. Levanta-se aqui a questão, será que não devíamos exigir mais do promotor barra indústria? Ou seja, será que o promotor do ensaio clínico não deveria dar medicamentos a quem participou nos ensaios clínicos em condições mais facilitadas? Porque a lei que temos agora e que está proposta, o médico tem que fazer um parecer muito específico, não pode haver alternativas e tal, mas depois o Conselheiro Aldo Mota Filipe desenvolve isso. Pronto, eventualmente podíamos exigir mais, mas o que está lá está de acordo com o Regulamento Europeu. Número 10, questão ética sobre a língua portuguesa. Há aqui uma distinção entre documentos técnicos e documentos de consentimento informado. Em regra, os documentos de consentimento informado têm que ter língua portuguesa. Abre-se a porta que alguns documentos técnicos sejam só em língua inglesa, mas já aqui, nos dispositivos médicos, que é o último parágrafo, abre-se a porta à dispensa da língua portuguesa, mesmo na relação com os participantes. Ou seja, se o Infarmed justificar e autorizar, pode haver comunicação dada a doentes em inglês. Ok? Portanto, acho que devíamos, pelo menos, refletir sobre isto. Está mais problemático nos dispositivos médicos do que nos ensaios clínicos de medicamentos. Pronto, então passamos à secção 2, que sendo a mais complexa, talvez a mais rápida, porque no fundo é isto. Quando se apresentaram as propostas, já tive informações que terá sido há muito tempo, antes do nosso parecer, enfim, quis-se ignorar o grande tema que o regulamento traz, que é os ensaios em situação de emergência. E simplesmente quis-se ignorar. Mas não se consegue ignorar totalmente, porque às vezes aparece lá nos termos do artigo 68, às vezes nos termos... Há assim umas remissões perdidas para o regulamento na matéria dos ensaios, portanto, de emergência. Ora, se se está a melhorar o direito português para ele estar, digamos, ao serviço, para ele melhor trazer o regulamento ao direito português, este é um dos pontos que necessariamente tem que se dizer, que é basicamente a figura de quem é o tal representante legalmente autorizado. Porque isso é o Estado-membro que define. Há países que é o cônjuge, o companheiro, o filho mais velho, mas nós não temos essa lei. Temos que a fazer, bom, ou fazemos uma lei que diga que é o cônjuge, o filho, o irmão, etc., ou então aplicamos a lei portuguesa, como fizemos o ano passado no nosso parecer, que é ou o Procurador de Cuidados de Saúde, afirmado pelo próprio, ou então, por muito trabalho que isso dê, tem que ir a tribunal, e temos notícia que em 2-3 semanas se consegue um acompanhante provisório, em bons tribunais, e podem dizer, mas 2-3 semanas é muito tempo no ensaio clínico de medicamento. É, mas também, repare, estamos a falar de pessoas que ficaram na sequência de um AVC ou de uma paragem respiratória, ficaram em coma ou em estado vegetativo persistente e que estão a fazer a sua medicação e o seu tratamento com medicamento experimental ou não. É destas pessoas que estamos a falar e que não conseguiram abrir os olhos, não conseguiram falar. Claro que 2-3-4-5 semanas é muito tempo sem ter uma decisão final. Mas também a decisão final pode ser de concordância ou de discordância. No fundo, remetemos para o nosso parecer e dizemos, indo diretamente ao assunto, que o legislador tem que dizer, o representante legalmente autorizado no direito português é o Procurador de Cuidados de Saúde ou o acompanhante. Ou então faz uma revolução no direito português da saúde e diz, não, é o cônjuge ou o companheiro, é o filho deles o mais velho ou o mais próximo. E eu estou estou perfeitamente aberto a isso. Isso é assim em Espanha, em França, na Itália, na Bélgica, na Holanda. Mas é preciso haver uma lei a dizer que estas pessoas têm poder de decidir por mim quando eu estou incapaz. E nunca, e já aqui andamos há uns tempos, o legislador teve essa coragem. Sei que isto no mundo terapêutico, ou seja, no mundo da prática clínica, se faz diariamente. Os médicos falam com o cônjuge, falam com os filhos, e às vezes até lhes pedem para assinar, o que, enfim, não é assim muito de acordo com a lei, mas não há uma lei que o diga que é o cônjuge que tem poderes de representação da pessoa que está em estado de coma. Portanto, é um tema muito sensível. A solução mais simples é sugerir ao legislador que aplique o nosso parecer, ou seja, o representante legalmente autorizado é ou o Procurador de Cuidados de Saúde, ou então o Tribunal, no meio, um acompanhante, que normalmente vai ser o cônjuge, o filho, o cuidador informal, ou a pessoa próxima. Pronto, cada caso é um caso. E, portanto, são estes temas todos, mas alguns, sendo muitos temas, alguns, acho que será rápido o seu debate. Muito obrigado pela atenção.
A estruturar para dar resposta como correlator e que vou estruturá-los, mas são aspectos que eu acho que temos que ter em consideração. Relativamente à proposta dos ensaios clínicos, a primeira coisa é não esquecermos todos que ensaios clínicos não são uma alternativa terapêutica, são investigação e temos que ter isso em consideração em todo o processo e, portanto, é facilitar, tendo em consideração as limitações de um ensaio clínico relativamente a uma abordagem terapêutica. Esse é um aspecto importante. Depois, há aqui dois ou três aspectos tenho alguns comentários. Um é que não é veto de menor. O menor não veta nunca. O que se propõe é um assentimento do menor juntamente com o consentimento dos pais. E isto tem que estar equilibrado e deve ser equilibrado pelo clínico, tendo em conta a idade, a capacidade de discernimento do próprio... É o assentimento. Ele nunca veta. Não é? Portanto, o clínico chegará à conclusão de qual o peso que deve ter o menor. Depois, há uma prática, pelo menos dos meus tempos de SEIC, do que eu conhecia da SEIC, e acho que a SEIC tem documentos sobre isso, que exige os dois pais. Sempre que existam dois progenitores, devem ser os dois envolvidos na tomada de decisão. Eu acho que isso se deve manter. Quanto ao acesso ao medicamento experimental, há aqui um equilíbrio entre, uma coisa é o que eu já disse, que é um medicamento experimental não é uma terapêutica aprovada, é uma terapêutica experimental, e depois temos de ter em atenção que não podemos obrigar a indústria, ou achar que obrigamos é uma ilusão, que a indústria farmacêutica vai passar eternamente a produzir um medicamento que não foi aprovado só porque há um conjunto de doentes que teoricamente beneficiam dele. Principalmente quando há outras alternativas. E isto só faz com que a indústria se afaste do país que tem esta legislação demasiado exigente, porque os ensaios clínicos são a escolha dos países onde se quer desenvolver ensaios clínicos é competitiva. E, portanto, é preciso termos isto em atenção e sermos equilibrados no acesso, no direito de acesso ao medicamento experimental e não pormos muitas barreiras para além do regulamento. E relativamente à língua portuguesa, já tínhamos discutido isto há bocadinho, nos dispositivos médicos pode não fazer sentido a língua portuguesa quando a informação é para os profissionais e não para o utilizador, para o voluntário no ensaio. E nos dispositivos, muitas vezes, aquilo que se chama folheto informativo não corresponde ao folheto informativo no medicamento. O folheto informativo nos dispositivos, de acordo com a legislação europeia de dispositivos, é as instruções de utilização. Pode ser para o utente nos dispositivos, muitas vezes é para o profissional. O folheto informativo do novo TAC é para o profissional, não é para o doente. E aí pode não fazer sentido obrigar a que toda essa documentação tenha que ser em língua portuguesa, porque depois veio o outro risco, que é, para além da obrigação excessiva que se está a dar ao promotor, os erros de tradução, que tecnicamente podem ser perigosos em coisas muito, muito específicas. Eram estes os três pontos que eu queria tentar acrescentar ao que foi dito pelo relator.
Tenho aqui os conselheiros Rosalva Amédia e Miguel Rico, não sei qual de vós é que...
Como também sou o relator.
Ah, claro, claro, tem toda a razão. Peço desculpa. Claro. Depois...
Não, eu só tinha o primeiro que ia prestar homenagem ao conselheiro André Dias Pereira pelo trabalho que fez e pelo esforço que desenvolveu na procura de coisas importantes. E até... pela humildade com que propõe que algumas das coisas importantes que encontrou deixem de fazer parte. E, embora, globalmente, eu acho que todas devem continuar a fazer parte pela sua importância. Pronto. No comentário que eu queria acrescentar, o que eu queria fazer era sobre a proposta das comissões de ética locais. O que dizem as duas portarias que estão em análise é que a SEIC pode, ou não, quando diz pode é porque designar uma comissão de ética para proceder à avaliação ética prevista, avaliação dos aspectos éticos, na aprovação de um ensaio clínico. A sugestão que foi posta e que foi acolhida no relatório, mas é que o conselheiro André Dias Pereira diz que se calhar não é necessária porque já está na lei das comissões de ética, eu julgo que é necessária manter, porque o que está na lei das comissões de ética são as funções das comissões de ética, zelar pela integridade, etc, etc. Está lá, artigo 2.4. As comissões de ética têm por missão, bem como a integridade, confiança e segurança dos procedimentos dos ensaios que se pratiquem na sua instituição. O que eu propus foi que esta lei... estas propostas de lei que estão em discussão, não dissessem, aqui ficou poderão, mas o que eu propus foi que deverão. Ou seja, deveria prever-se que as comissões de ética das instituições locais, onde decorrem ensaios clínicos ou investigações, deverão, por sua iniciativa, ou por pedido dos órgãos de gestão locais, emitir parecer sobre, sobretudo, a integridade e idoneidade dos investigadores em cena. Ou seja, ainda que um parecer não seja vinculativo. Porque imaginemos que a SEIC resolve aprovar um ensaio clínico para ser executado no Hospital X e aceita que os participantes, os investigadores, sejam A, B e C. Mas a Comissão de Ética pode ter conhecimento de que esses investigadores não estão adequados para fazer, não são adequados e têm dúvidas sobre a sua integridade. E, no meu parecer, as comissões de ética locais devem emitir parecer, ainda que não vinculativo, mas que ponha as questões, ou então a pedido da sua própria direção. A direção recebe da SEIC, vai-se realizar aí um ensaio. E a direção aceita de qualquer maneira, não deve perguntar à sua Comissão de Ética Local o que é que vocês acham disto? Deve. A minha ideia é que a Comissão de Ética Local também deve ter essa iniciativa e não esperar que do pode. Do pode ou não deve. It should, it must.
Senhor Conselheiro Miguel Rico.
Obrigado. A ideia é fazer comentário a tudo aquilo que foi discutido, que a gente tem a comentário? No fundo, passou o parecer todo. Porque há uma coisa que me preocupa mais. Posso depois fazer os outros comentários todos. Não é? Não, é só sobre o que me interessa, não é? Mas eu vou começar pela parte mais importante, depois, se acharem que já chega, também calar-me-ei e contribuirei mais tarde. Mas a mim preocupa-me muito esta questão do representante legal. Não é? Como dizia, e muito bem, aqui o seu conselheiro, estamos a falar de ensaios clínicos, não estamos a falar de intervenções, de tratamentos, não é? De cuidados de saúde, e, portanto, nesta perspectiva, tem que estar ainda mais garantido, eu pensando do ponto de vista ético, não tenho dúvida nenhuma, aqui coloca-se o princípio da autonomia como um princípio que prevalece normalmente sobre os outros, ok? Porque não são cuidados de saúde. Se nos cuidados de saúde podemos ter equilíbrio, a priori, prima facie, entre os princípios, aqui claramente não. Dito isto, parece-me estranho que nós aceitemos que a família seja capaz de recusar e dar o consentimento em pessoas que estão incapazes, a não ser que claramente vá contra o melhor interesse clínico do doente, nos tratamentos, e de repente chegamos aos ensaios clínicos, à investigação, e não nestas circunstâncias, ou há um procurador de cuidados de saúde, ou o tribunal, que na maior parte das vezes não acontece, já decretou um representante legal, o que não acontece na esmagadora maioria das vezes, a percentagem de pessoas que têm procuradores de saúde é mínima, a percentagem das pessoas que terão esse representante legal pelo tribunal será a mínima, o que significaria que ficaríamos sempre sem representante legal. Inclusivamente, esta preocupação surge-me ainda mais, não é, sublinhada quando percebi que na SEIC, não é, eles esfregam as mãos de contente, não há problema nenhum, não vai haver nenhum representante legal, significa é um clearance para fazermos intervenções de emergência nas pessoas que estão incapazes. E eu acho que isto é um erro do ponto de vista ético. Não sei como é que se resolve do ponto de vista legal, mas para mim, do ponto de vista ético, a lógica deveria ser: há um acompanhante que é familiar direto, este é o representante legal sempre e terá sempre que ser consultado. Se houver disputa entre potenciais representantes legais, imaginem a mulher com os filhos e estiverem em desacordo, então concordo que se vá para o tribunal determine quem é o representante legal. Agora, de outra maneira, eu acho que este acompanhante devia ser, a priori, também aqui o representante legal e não deixarmos isto para o tribunal.
Sem desrespeito pelas intervenções anteriores, só para o conselheiro Miguel Rico ajudar também no debate, enquanto os outros depois põem outras questões, que é assim, eu ando há 26 anos à procura dessa lei, aquela que diz que o cônjuge pode decidir por uma pessoa adulta que esteja em estado de coma ou sem capacidade de consentir. Enquanto procura essa lei, podemos continuar o debate.
Não, mas é aquilo que se faz.
Entretanto...
Nada contra essa lei. A Espanha, a França...
Eu não sei se já terminou ou não, Sr. Conselheiro.
Depende. Posso ter terminado. Tenho muitas coisas para dizer sobre outros pontos.
Se
mas posso
pudesse interromper, agora, digamos assim, para podermos ter... Aí ao pé, Sra. Conselheira Margarida Silvestre.
Muito obrigada. Eu, relativamente a este texto e às propostas, havia aqui dois pontos que eu gostaria de referir. Um deles era relativamente em relação ao consentimento dos menores. Também pegando um pouco naquilo que o conselheiro Helder Mota Filipe disse, portanto, nós em terapêutica corremos sempre riscos, o ato médico nunca é desprovido de riscos, num ensaio clínico os riscos estão sempre acrescidos. E, portanto, relativamente ao consentimento dos menores, esta modalidade deles assentirem até aos 16 e consentirem a par com os pais entre os 16 e os 18 já existia na lei anterior, de qualquer maneira chamar, no caso da responsabilidade parental de pai e mãe, chamar os dois a consentir, eu acho que é muito importante, precisamente por causa desse risco acrescido. E eu trago aqui também a experiência que
tive enquanto presidente da Comissão de Ética do CHUC, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que nós tivemos alguns problemas, mesmo em estudos prospectivos que não em ensaios clínicos, precisamente porque houve discordâncias mesmo manifestadas a posteriori em estudos em que só um dos representantes legais tinha dado consentimento. Portanto, eu acho que aqui, e no o âmbito de um ensaio clínico, será muito mais prudente não prescindir do consentimento de ambos. Aliás, as nossas recomendações que fizemos pelo Conselho também vão nesse sentido, e eu penso que aqui terão que ser até devidamente referenciadas. Outro aspecto era em relação aos vulneráveis. Evidentemente que já a declaração de Helsinki o diz, mesmo para as grávidas, para os lactantes, etc. Se não houver investigação nestes grupos vulneráveis, nós não conseguimos ter medicamentos aprovados para a utilização nos mesmos, portanto isso acaba por estar justificado. Em relação aos maiores incapazes de decidir, eu acho que era importante aqui, embora se fale isso, não houver oposição prévia, explicitar a obrigatoriedade de consulta da existência ou não de uma diretiva antecipada de vontade. Nós também tivemos esse cuidado na contraceção de emergência e eu acho que aqui no nosso documento também deveria ir essa indicação expressa, porque muitas vezes é com as testemunhas de Jeová, no caso das transfusões, é esta parte também dos ensaios clínicos, esquece-se que pode haver um documento e este documento pode efetivamente manifestar a vontade antecipada do doente e é importante que esteja sempre presente esta obrigatoriedade de consulta. Era isso. Obrigada.
Muito bem, eu também tenho algumas observações.
Antecipada à vontade, o formulário oficial tem lá um item que diz concorda ou não concorda em participar em ensaios clínicos, no caso de perder a capacidade de decidir. Portanto, está certo, falta isso.
Ora bem, eu também gostava de ter aqui alguns contributos para esta discussão. Estou aqui a seguir o documento, também não vou ser exaustiva, só aqueles que me suscitam mais interesse, ou pelo menos considero nesta fase mais pertinente. O primeiro tem a ver com a referência às comissões de ética, até mesmo porque depois o Dr. Rosalvo também se as referiu, e eu devo dizer que é preciso ter cuidado com as comissões de ética. Eu certamente não as vejo avaliar a idoneidade e a integridade dos investigadores do seu hospital. É verdade que elas têm essa competência no 80/2018, nos estudos em que as próprias se pronunciam. Agora, se se trata de um estudo que foi aprovado pela SEIC, a SEIC já avaliou o currículo dos investigadores. Não vejo o que é que a Comissão de Ética Local tem aqui a dizer, a acrescentar. E por isso, não. Não me parece correto sequer. Nem em relação à SEIC, nem em relação aos próprios investigadores, para além de trazer aqui mais burocracia. Por isso, não vejo esse papel para as comissões de ética locais. Uma das questões que foi aqui referida também, se outros técnicos superiores, ditos técnicos superiores de saúde, podem ser investigadores principais. O ser investigador principal não tem a ver com a formação de base. Se é médico, se é enfermeiro, se é farmacêutico, tem a ver com competências adquiridas. E, quer dizer, nós temos que perceber que algumas áreas da saúde que com um curso de 3 anos são profissionais de saúde e há outras que têm o dobro do tempo. Por isso, há aqui uma idoneidade intelectual e científica, sobretudo, que pode permitir a alguns que sejam conhecidos como os investigadores principais, o que não pode acontecer a outros. Aliás, normalmente o investigador principal seria já doutorado. Por isso, temos que criar um seguro contra quedas de objetos aqui no Conselho. Por isso é preciso abordar esta questão com delicadeza, porque não tem a ver com a formação de base de cada um, mas tem a ver com o seu percurso científico. E por isso não basta estarmos a falar de uns e de outros.
Mas, ou seja, é a favor que
para além dos médicos e médicos dentistas.
Eu sou a favor
também
que...
farmacêuticos.
Não, mas é que eu não ponho a questão dessa maneira. Não tem a ver com a formação de cada um. Tem a ver com as competências académicas. Se me estiver a falar de uma pessoa que tem um doutoramento, qualquer que seja a área de que estejamos a falar, aliás, na minha comissão de ética, qualquer que seja o profissional de saúde que tenha um doutoramento, nós já o consideramos como Sim. podendo ser um investigador principal. No caso dos médicos, dada a extensão da sua formação e dependendo do nível em questão, não fazemos a exigência do doutoramento do ponto de vista formal, mas aquilo que podemos considerar como uma formação longa, praticamente equivalente. Por isso não tem a ver com a formação de base, tem a ver com a capacidade científica acumulada e a experiência também. E por isso não é um simples licenciado de 3 ou 4 anos que se pode afirmar como investigador principal, aliás, porque as responsabilidades são imensas. Nem sequer seria justo para essa pessoa poder ser investigadora principal, porque não tem ainda bagagem suficiente para responder a todas as responsabilidades que lhe caem em cima decorrente desse estatuto. No que diz respeito às pessoas privadas de liberdade, também queria aqui comentar, porque se é verdade, como disse o Sr. Conselheiro Helder Mota Filipe, que para que servem os ensaios clínicos, não são propriamente terapêuticas, por outro lado nós sabemos que atualmente elas também funcionam como terapêuticas e funcionam quando, em várias situações ou quando as pessoas estão numa situação limite que não têm alternativa e avançam para ensaios clínicos na expectativa de... mas outras situações há também e não podemos ignorar o movimento de inclusão que se desencadeou no final do século XX e tem vindo a crescer no século XXI e que vem precisamente chamar a atenção para o facto da fase do século XX de exclusão de pessoas em função da vulnerabilidade acabou por as prejudicar mais do que beneficiar, e por isso é que nós temos um movimento de inclusão. Assim sendo, neste novo contexto, eu pergunto se as pessoas privadas de liberdade devem ser também privadas também de poder ter benefícios em função de estarem envolvidas em ensaios clínicos. Agora, o que temos que perceber claramente mas, enfim, está na literatura já há muito, muito tempo, se há qualquer benefício direto, promessas, etc. e tal, isso tudo é inaceitável porque seriam até formas de pressão. Mas há ensaios clínicos que podem ter um impacto benéfico direto no próprio indivíduo. Aliás, a mesma coisa exigimos para os incapazes. Por isso, excluir liminarmente, não creio, e penso que pode entrar nesta categoria de outras pessoas consideradas vulneráveis, mas cujo estatuto de vulnerabilidade não as deve excluir imediatamente do envolvimento em ensaios clínicos. Sobre a questão dos menores, por favor, terem atenção àquele parecer que nós fizemos sobre os menores e a vacinação, em que também há uma referência precisamente aos ensaios clínicos. Por isso, esse parecer era muito equilibrado e tínhamos também uma referência precisamente ao envolvimento dos menores em ensaios clínicos e a partir de que idade é que nós estávamos a falar da possibilidade, se não me engano, 14 anos, que estávamos a falar da possibilidade deles simplesmente, da sua posição ser decisiva nesta matéria. Mas temos que fazer referência a esse documento. E se calhar, assim, nesta primeira abordagem, são os temas que me pareceram. Espera aí, só um bocadinho. Ah, não, ainda tenho a questão do inglês. Sinceramente, eu sei que a tendência atual, aliás, devo dizer que no outro dia ouvi representantes da Comissão Europeia, eu fiquei com alguma apreensão, representantes da Comissão Europeia que são responsáveis por uma estratégia que está a ser desenhada, uma estratégia de ciências da vida, life sciences, para promoção das ciências da vida na União Europeia, com uma grande preocupação em ensaios clínicos, com uma grande enfoque em ensaios clínicos, com uma grande preocupação por, afinal, o regulamento de 2014, que já foi feito na proposta da Comissão 2012, que era para criar atratividade da União Europeia para os ensaios clínicos, que afinal não terá surtido o efeito, pelo menos, expectável, e que nós estamos a perder competitividade no domínio dos ensaios clínicos. E depois davam como grande exemplo a China e a Índia. E ao mesmo tempo que falavam da China e da Índia, e então da Índia com grande enfoque, falavam num ambiente friendly para o investigador, em que essas competências éticas... Exatamente. Que essas competências éticas eram uma questão para os Estados-membros, mas que eles é melhor não... Eles queriam é criar o ambiente friendly, amigável e atrativo, claro. Por isso, eu compreendo que à base destas alterações que estão neste momento a tomar forma, que estar com a chatice de traduzir para uma língua do país ou das pessoas envolvidas é mesmo uma chatice e ainda vai ser classificado como burocracia e aumento de custos. Mas desculpem, isto é o básico dos básicos e não quero saber se vai haver erros ou não vai haver erros na tradução, porque tem que ser o promotor que assegura a validade da tradução e tem que certificar que essa tradução está correta. Agora, quer dizer, nós como, já vimos, não é de agora, mas está-se a intensificar este facilitismo daquilo que eram direitos adquiridos, para usar uma expressão querida na nossa sociedade, para promover a investigação científica. E eu não vou embarcar nisto, porque eu acho que é possível ter boa ética e boa ciência. E não é preciso sacrificar a ética para ter boa ciência. E este exemplo de começar a facilitar também ao nível da tradução... é altamente preocupante quando, por exemplo, algumas das pessoas que aqui estão envolvidas em projetos com a lusofonia e ainda há pouco tempo, se não me engano há menos de uma semana, estive com países da lusofonia que nos diziam claramente que não a permitiam, não só que as coisas fossem em inglês, exigiam em português, mas que eles próprios muitas vezes traduziam para outros dialetos locais e tinham a certeza que as pessoas compreendiam realmente a informação. Por isso, não vamos começar a economizar aqui. E realmente é melhor não falar mais. Estes eram só alguns aspectos que me pareceram mais importantes. Não sei se o Sr. Pereira de Almeida não quer tomar a palavra antes de sair a alguns pontos para conforto.
Sobre a questão das crianças, então já agora chegar, uma das coisas que também acho que não deveríamos dizer como assentimento era nos maiores ou iguais aos 16 anos. Não é? Aqui nos cuidados de saúde está claro que é preciso também o consentimento do menor, de 16 anos ou mais, e portanto aqui não deveríamos utilizar a palavra assentimento que utilizamos para os menores de 16, devíamos utilizar aqui um duplo consentimento dos pais, que têm que ser os dois, também estou de acordo com isso, mas também o menor de 16 ou mais anos que tem que dar o consentimento, desde que manifeste, não é, a capacidade para tal. E portanto essa era a discernimento, sim. Essa era outra questão que eu achava que era importante, que era relevante e que deveria... Na minha perspectiva, não está a sentimento e não consentimento, mesmo após a 6 e 17. Mas estou a dizer aqui.
São muitos parágrafos.
Estou a dizer aqui.
Qual é o parágrafo?
Está aqui, onde é que está? Espera aí que eu já estava a descer.
Eu acho que não vale a pena perdermos tempo com esses pormenores. Há de se ver, os relatores verão, não é? Confirmarão.
É na
Vamos
página,
passar para os conteúdos.
Na página 8,
passemos
e depois
para os conteúdos. O tempo vai-se embora muito depressa.
No, a partir da linha 10.
Não vale a pena.
Pronto, não, depois eu só queria insistir há bocado por causa daquela resposta e acabamos por não falar e que veio falar da lei, onde é que está na lei, então na lei, mas sempre falamos em julgamento substitutivo. Não é? Eu já lhe mostro, André. Sempre falamos em julgamento substitutivo e é isso que me preocupa e permite-me insistir em relação àquilo que é o maior acompanhado e, portanto, o julgamento substitutivo era pelo familiar. Sim. Acho que era importante discutirmos um bocadinho.
Não.
Ora bem, tantos contributos tão valiosos, tão importantes, o que é que podemos tirar daqui? Começando pelas comissões de ética locais, vemos que há aqui um desacordo, e não vou estar a tomar partido, aliás o parágrafo diz, podia-me recomendar que a lei falasse nisso, ou não o fazer porque o decreto-lei de 2018 no fundo já fala nisso, enfim... Não sei. Enfim, vamos lá ver. A SEI que tem a competência para avaliar a qualidade do investigador principal e da equipa de investigação. Se acaso a SEI que fez uma má avaliação e a Comissão de Ética Local se apercebe que há ali uma barbaridade, tem o dever ético e jurídico de... Ou SEI, cuidado... Este senhor doutor está maluco, peço desculpa, está completamente incapaz para ser investigador. E, portanto, serão casos, espero eu, muito raros. O obrigar a ter sempre um parecer de comissão de ética local pode criar aqui um ruídozinho e guerras, enfim. Nós conhecemos o país, guerras protagonismos, também quero. E o princípio do parecer único, não é? Sim, porque senão depois perde o contexto. Diga.
Se eu estou de acordo com esta questão, basta um parecer de uma comissão de ética, isto não basta, o que é preciso é o consentimento de cada instituição, instituição a instituição.
Pois, também tem isso, há sempre o controle do Conselho de Administração.
São duas coisas, tem que haver, essa segunda parte para mim é fundamental.
Tem razão, se a SEICA acaso se enganou ao autorizar um certo investigador, sempre há o controle do Conselho de Administração do hospital, que não vai aceitar que aquele investigador esteja ali. Portanto, ou seja, há vários...
É o ensaio, não é o investigador. Leiam bem a lei. É o ensaio, não é o investigador.
Sim, mas se o Conselho de Administração se apercebe que naquele ensaio está um investigador que é um incompetente, o Conselho de Administração não vai aceitar o...
É assim, nos... No, desculpe, deixe-me só esclarecer, porque eu acho que há aqui alguma confusão. Os processos que chegam à SEICA ou que chegam à Infarmed já levam informação sobre a instituição onde vai decorrer o ensaio clínico, o investigador dessa instituição, o responsável dessa instituição, pode não ser o principal, bem como toda a equipa, com os respectivos CVs, com os respectivos certificados de boas práticas, aquele Good Clinical Practices, e a própria instituição assina, o Conselho de Administração tem que fazer uma declaração em como tem as condições a nível da farmácia, a nível das enfermarias, dos meios auxiliares de diagnóstico, etc., para fazer. Portanto, não faz sentido nenhum isto depois voltar à Comissão de Ética Local para ser autorizado. Para além disso, há um movimento muito grande, até agora com a questão da criação dos centros académicos clínicos, que também tem a ver com esta questão do desenvolvimento da investigação clínica, para que haja reconhecimento de parceiros. Portanto, se houver um parecer positivo por parte da SEIC, ele deve ser reconhecido pelas diferentes comissões de éticas das instituições. Acho que andar acho que não vale a pena estarmos a andar para trás, não é?
Que às vezes a existência de um parecer positivo desta ordem é utilizada como autorização subentendida porque qualquer instituição tenha que acolher aquele ensaio. E eu... Ah, pronto, eu não estou de acordo com isso.
Não foi isso que foi dito, nem é isso que acontece. Aliás, o que a Conselheira Inês Fronteira disse, que é exatamente o que está esparrachado na lei, é que depois cada instituição tem que dizer se tem condições ou não.
Excelente. E até já temos... Pronto, não vá tão... O proponente desta objeção já disse, corte-se o parágrafo. Muito obrigado ao plenário e a todos. Ponto 2. Quem é que tem competência para investigador principal?
Eu tenho pena de não ter ouvido aqui o nosso ilustre farmacêutico, a nossa ilustre enfermeira, mas, enfim, se calhar é porque se reconhecem nas palavras, Sra. Presidente, e se eu bem interpretei as palavras, Sra. Presidente, parece-lhe até óbvio que um enfermeiro, que um farmacêutico, que um técnico superior de saúde, desde que tenha boas qualificações científicas e, de preferência, um doutoramento, possa ser investigador principal. Foi isso que eu percebi do que disse. E eu acho isso fantástico.
Está definido no 20 de 2014. Está lá definido. Já sabemos o que é.
Está tão definido que quem fez estas propostas de lei até queria acabar com os metistas.
Nós temos que ir à lei que está em vigor. Está lá definido quem pode ser o investigador.
Pronto, estamos de acordo que devem acrescentar os médicos dentistas. E há alguma objeção a que se sugira ao legislador ter outros profissionais de saúde? Parece que há um consenso. Eu tinha algumas dúvidas, mas... Não fazem investigação em seres humanos. Vamos lá ver. Desculpem lá. Nós não estamos a falar... Nós nem estamos a falar de comissão de estudos académicos de meramente observacionais. Nós estamos só a falar, vamos situar, ensaios clínicos de medicamentos em pessoas e ensaios clínicos de dispositivos médicos de classe 1 e 2, ou seja, que são invasivos. Ponto. E porquê é que normalmente são pré-médicos? Porque normalmente só o médico pode prescrever isto. Mas também há médicos dentistas que podem prescrever algumas coisas. Mas sabemos que aqui e ali, às vezes, pode haver um farmacêutico, pode haver um enfermeiro, enfim, é raríssimo. Não, mas nós estamos a recomendar mudar a lei. Eles vão mudar a lei para acabar com os médicos dentistas. Se não se mudar a proposta, os médicos dentistas ficam impossibilitados de serem investigadores. Pronto, ok. Está definido na lei. Ok. Pronto, muito bem. Não, só que nós só nos estamos a pronunciar sobre projeto de propostas de lei que visa mudar a matéria de ensaios clínicos e dispositivos médicos. E até pergunto, tem notícia de algum farmacêutico que querer liderar uma investigação de ensaio clínico de medicamento? E o que é que decidiram? Pronto.
Mas há aí um aspecto que eu acho... Há um aspecto que... Desculpa, não sei se...
Há aí um aspecto que eu acho que também é importante. É que esta legislação não se implica a LIC, a Lei de Investigação Clínica, é mais do que isto. Aliás, é para além disto, porque isto aplica-se... Estas propostas de lei... aplicam-se apenas à lei à investigação clínica, aos ensaios clínicos, investigação clínica com medicamentos, de intervenção com medicamentos, ou a sua congénere com dispositivos médicos. Portanto, aqui é importante que o investigador principal tenha o perfil para este aspecto específico, que vai muitas vezes coincidir com o perfil de um médico, que não basta ser médico. Tem que ser médico, tem que ter o perfil adequado, a especialidade adequada, formação adequada e formação em boas práticas clínicas, sem as quais não pode ser investigador. E, portanto...
95% são médicos, pois há 4,9% de médicos dentistas e pode haver situação excepcional. Formulamos então nesse sentido. Quanto à questão 3 dos cluster trial... Podemos manter o parágrafo. Quanto ao 4, grávidas, então acham que se deve fazer referência. E quanto aos privados de liberdade, pois o legislador nacional devia ter essa coragem. Aliás, nós podemos dizer que o legislador já teve essa coragem quando ratificou o protocolo adicional à Convenção de Oviedo, em que se prevê investigação com pessoas privadas de liberdade. Enfim, nós também não vamos fazer a lei, podemos apenas dar parecer de que se devia avançar nesse sentido.
Só uma questão.
Vou pensar que nós perdemos o quórum neste momento.
Ah, ok.
E estamos em período de discussão, por isso podemos continuar a discussão durante mais algum tempo, mas quando aí eu diria também que vamos tentar, enquanto a discussão for útil para os senhores relatores, muito bem, mas sem acordo, bem, podemos fazer a discussão, mas eu preferia que também não a alongássemos demasiado.
Só uma questão relativamente às populações privadas de liberdade. Pelo menos o meu entendimento é que, em teoria, um preso não é impedido de participar num ensaio clínico. Depois a sua participação pode ser mais complexa, principalmente se estivermos a falar de ensaios clínicos de fase 1 ou fase 2 ou ensaios clínicos com voluntários. Mas se estivermos a falar do ensaio clínico, como a senhora Presidente falou, de última linha de tratamento, porque já não há mais nada, nada impede que ele entre nesse ensaio clínico. Depois pode não se concretizar, porque é difícil, porque não vai ao centro, porque não sei o quê. Não é? Portanto, na verdade, não está privado, ou não está impedido de participar. Eu penso que aquilo que o senhor Vice-Presidente falou é uma situação completamente diferente, que é usar uma prisão para realizar, por exemplo, um ensaio clínico com voluntários, de fase 1, para testar as questões de segurança em indivíduos saudáveis, etc. E aí já é uma questão diferente e é uma legislação completamente diferente a que se aplica nos Estados Unidos, onde inclusivamente é aceito que as pessoas sejam pagas para fazer isso, não é? Então aí são coisas diferentes do meu ponto de vista.
Quanto à questão da língua, só aqui um ponto para sermos mais precisos, Conselheiro Helder Mota Filipe. Por exemplo, no projeto de lei 16, que é os ensaios clínicos, diz o 19, número 2, os documentos destinados, tal, são redigidos em língua portuguesa e, repare, são ensaios clínicos para leigos, ok? São documentos que vão ser entregues a participantes. São redigidos em língua portuguesa, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e com a aprovação da SEIC. Lá está. Se seguirmos aqui esta tese, não há casos... Eu pergunto, devemos admitir que algum documento entregue a um participante doente esteja... Ah, mas aqui está. Em casos excepcionais, devidamente justificados com a aprovação da SEIC. Portanto, temos que criticar isto. E no projeto de lei 17, artigo 18, número 2, diz: os documentos que integram o dossiê de investigação clínica dirigidos aos participantes, dossiê para o participante, bem como os correspondentes documentos de notificação da alteração especial, são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados, avaliados pela SEIC e autorizados pelo Infarmed. Abre-se a porta que investigação com dispositivos médicos, se a SEIC autoriza. Eu sei que a SEIC e o Infarmed são instituições magníficas, e pelo menos com um historial, com uma história magnífica. Assim, e a lei final até pode dizer isto. Agora, eu acho que a Comissão de Ética tem o dever ético de dizer: não façam isso. Pode depois vir a Comissão de Economia e Competitividade, porque nós damos um contributo, mas depois há a competição de economia, a competição...
Não, mas eu concordo.
Ok, tudo, ou seja, o princípio é... Pronto, ok. Então, vamos escrever isso.
Para o voluntário, obviamente, é na língua do voluntário.
Pronto.
Ponto final. O devidamente excepcional é provavelmente para, quando acontece, haver voluntários que não percebem a língua portuguesa. E aí é ao contrário. E então, excepcionalmente tem que se admitir.
Então vamos escrever isso.
O princípio é quem lê tem que perceber.
Não é? Vamos escrever. Há só aqui um ponto sensível, que é o acesso ao tratamento após o ensaio. Eu faria uma pergunta a quem tem muita vivência de ensaios clínicos, e estão aqui pessoas, sentem que há lacuna de proteção em Portugal? Ou seja, que o acesso que se dá no post-trial é fraco. A Maria Silvestre, presidente de tantos anos da Comissão, sentiu queixas, sentiu doentes a queixar-se, eu queria medicamento e tal.
Tivemos, fundamentalmente, foi pedidos, quando havia aprovação, por exemplo, para uma determinada faixa etária, quase sempre na pediatria. Estavam a fazer o ensaio noutra faixa etária, precisamente para poderem obter, no final, a aprovação, nomeadamente na área da neurologia, estamos a falar de medicamentos bastante dispendiosos, houve, muitas vezes, foi o pedido de aprovação, da continuidade da medicação e da entrada em ensaios desses doentes. E depois, enquanto eles não eram aprovados para aquela faixa etária, sanitária, nós tivemos o pedido por parte da Comissão de Farmácia e Medicamento, foi para a atrofia muscular espinhal, pelo menos quando eu estava foi o problema que tivemos, precisamente para depois aprovar, e nós aprovámos, desde que entendessem que era necessário, à espera da aprovação final, que depois surgiu e então o medicamento começou a ser dado nessas circunstâncias.
A questão que aqui foi referida agora tem a ver com as pessoas que estão envolvidas no ensaio clínico continuarem a beneficiar de um medicamento que de facto lhes foi benéfico. E isto desde a alteração da declaração de Helsínquia em 2013 está assente. Esta é uma exigência a cumprir. Não vamos voltar atrás.
Era isso que eu ia dizer, é que são duas coisas diferentes. Um é terminar o ensaio, ou o ensaio ter demonstrado ou ter sido interrompido por não ter benefício, mas naquele doente continua a demonstrar benefício, é obrigatório manter se não houver alternativa terapêutica equivalente. O que não devemos é pôr mais exigências para além disto, que eu acho que esta está bem. A outra coisa está coberta pela outra legislação que não tem a ver com os ensaios clínicos, que é o acesso precoce através do MAUE, desde que o medicamento já tenha demonstrado para aquela situação específica provas preliminares de eficácia e segurança. Isso vai pela AUE, quer dizer, a resposta está por esse lado e não pela legislação dos ensaios clínicos.
Ou seja, o plenário acha que é uma guerra, entre aspas, que não vale a pena abrir, porque não temos tempo, né? E como está, tem funcionado bem, muito bem, era isso que eu queria ouvir.
Questão da guerra. Como está bem, guerra, expressão... e protege as pessoas. Por isso, tudo o que seja alterar aqui...
Não, vou pôr o meu ponto. Uma das exigências que repetido. A proposta põe, e que já vem da lei anterior e que está no regulamento, é que não existam alternativas terapêuticas de eficácia e segurança equiparáveis. Eu ponho a dúvida. Quer dizer, já há alternativa, e já está no mercado, e já é comparticipado, e já está a funcionar tudo bem. Mas porquê é que o promotor se há de aliviar deste ónus só porque já há uma alternativa? Não foi ele, se já há alternativa, foi ele que quis fazer. Ele é que está a querer meter um produto no mercado. Porquê é que agora que já se serviu dos doentes, olha, agora vais para a alternativa?
Ele não tem o produto no mercado e muitas vezes até lhe foi exigido que acabasse com o ensaio e matasse o produto. O que acontece é que há doentes que, dentro daquela população toda, a maioria não beneficiou, há dois ou três que beneficiam. E a esses, se não houver alternativa, o promotor tem que garantir, enquanto for benéfico para o doente, o acesso. Se houver alternativa, a alternativa, se for equivalente, é sempre mais segura porque é melhor conhecida. E não foi interrompida o seu desenvolvimento. Portanto, até pode ser o maior risco manter, se houver alternativas, manter o doente com aquele medicamento do que passá-lo para as alternativas que são aprovadas, conhecidas, e aquele não é nem vai ser.
Ok, sobre a língua já vimos, pronto, depois falta o ponto fundamental, é pena o Sr. Miguel Recu já saiu, ele voltou a utilizar terminologia anglo-saxónica, a decisão por substituição. Mas nós andamos há 25 anos à procura. E eu até, se me perguntassem, se eu fosse deputado fazia uma lei, eu fazia. Uma lei que dizia, se um cidadão fica inconsciente, o cônjuge decide, se o cônjuge não existir, o companheiro não existir, é o filho mais... Mas não há. Sabemos que a prática é essa. E depois também há uma teoria no direito que é chamada a força normativa dos factos. Às vezes os factos são tão fortes que valem mais do que a lei. E na verdade é isso que se passa nos hospitais, ou seja, se alguém hoje neste momento estão a entrar pessoas com insuficiência respiratória nos hospitais, e há obviamente consentimento presumido para uma série de coisas, mas se for preciso outras matérias mais elaboradas, é evidente que os médicos vão telefonar à família, mas estamos de acordo que não há o tal decisão por substituição que está na literatura da bioética anglo-saxónica. E espanhola, e francesa, e dos Países Baixos e tal. Agora, é uma oportunidade de interpelarmos os legisladores a dizer, olha, não apenas para os ensaios clínicos de emergência, mas para todas as circunstâncias de emergência, importa que uma lei dos direitos dos pacientes que regulamente quem é que pode tomar decisões em situação em que a pessoa esteja incapaz para consentir.
E aí até se segue a regra que normalmente está no, até no, na lei do maior acompanhado, portanto é o cônjuge, companheiro, filhos. Mas eu já falei com muitos médicos, todos aqui já falamos com muitos médicos, nos dizem, mas se vamos por aí, vai-se criar depois uma confusão, porque um filho diz uma coisa, outro filho diz outra. O melhor é não fazer lei nenhuma. E nós vamos gerindo na nossa sagesse e no nosso saber ser médico, que é falando aqui e ali, mas assumindo as decisões urgentes e importantes. Ok? Ou seja, o tal... Como é que foi dito? Portanto, a tal decisão por substituição é bonito nos livros de bioética, mas não está no direito. Não é? E, portanto, ou seja, a premissa de que parte o Conselho Miguel Rico não existe. O raciocínio lógico foi muito bem. Então, se aceitamos para o terapêutico, como é que não aceitamos para o não terapêutico? O problema é que nós não aceitamos para o terapêutico. E, por isso, também não vamos aceitar para o não terapêutico. Não vamos aceitar. Assim como o meu cônjuge não pode autorizar fazer uma intervenção qualquer se eu ficar aqui em estado de coma, também ele não vai poder autorizar só de per si, sem passar por um juiz, a retirar-me de um ensaio clínico ou a autorizar um ensaio clínico. Ou seja, isto coloca uma grande responsabilidade nos médicos investigadores, na SEIC, mas temos que abrir essa hipótese. E passados 3, 4, 5, 6 semanas... haverá um tribunal mais despachado que dará uma decisão provisória a nomear um tutor provisório que vai ser o cônjuge, ou que vai ser o irmão, ou que vai ser o filho. Ou seja, isto é uma burocracia para dar ao mesmo. Pois é. Mas lá está, cada caso é um caso, e o juiz é que saberá se tem irmãos, se não tem irmãos, se tem filhos, se não tem filhos, se é o vizinho, se é o cuidador informal, é o caso a caso. Que vai ratificar, senhor doutor fez muito bem, continua o medicamento, continua o ensaio clínico, era isso que ele quereria, ou o doutor fez muito mal, ele não gosta de medicamentos novos, ele sempre usou os medicamentos de marca, nunca gostou de genéricos, ele não gosta dessas modernices, enfim, retiro do ensaio clínico. Prejuízo para a pessoa, não houve muita, porque ou bem que ela recuperou e até está consciente e autoriza ou não autoriza, ou infelizmente morreu, e levanta-se outro problema ético que é informamos ou não informamos a família, e nós o ano passado decidimos que sim, e parece-me óbvio, temos que dizer à família, olha, o seu familiar participou deste ensaio, e lamentamos, mas faleceu. A família vai ficar muito incomodada, mas pronto, é tal comunicação, quer dizer...
Vou não juntar as duas coisas.
Exatamente. Portanto... E agora estou aqui uma questão de coerência institucional. Se nós no ano passado decidimos que quem decide é o juiz, quem é o acompanhante, não vamos agora... Podemos mudar de opinião, mas podemos dizer ao legislador, se quiser fazer uma lei sobre a decisão de substituição das pessoas incapazes, faça. E cá estaremos para ajudar.
Disse. Senhora Conselheira Margarida Silvestre, por favor.
Eu queria só acrescentar uma coisa. Agora com a pandemia isto começou a instituir-se de uma forma mais generalizada nas instituições de saúde, que foi quem é que representa o doente, ou quem é o porta-voz da família junto do doente. Isto começou a surgir por causa dos problemas das visitas médicas, da comunicação e da informação de saúde aos familiares, e começou mesmo, os doentes de uma forma geral, pelo menos no hospital onde eu trabalhava na altura, perguntavam ao doente quando chegava para ser operada, etc., quem é que da família seria o interlocutor e a pessoa que seria alvo da informação e também das decisões. Isto já se faz também nos cuidados intensivos, é habitualmente sempre, embora não haja propriamente uma negação de falar com os restantes elementos da família, mas há um que representa, da mesma forma que dentro das equipas há um interlocutor habitual, precisamente também para se estabelecer um vínculo, confiança, etc. Ora, um doente incapaz que entra no ensaio clínico entra pela mão do seu médico assistente, porque é o médico que vai propor. E, portanto, o médico assistente à partida cada vez mais tem este historial de quem é que toma as decisões pelo doente. E, portanto, eu penso que nós daqui mais facilmente e cada vez mais facilmente conseguiremos começar a extrapolar da clínica para a investigação nestes grupos de doentes. Agora, eu volto a insistir na diretiva de vontade, antecipada de vontade.
Claro, isso
eu
está,
acho que isso deveria aí estar mais lei, explícito.
Citamos a lei 4 vezes.
Pronto, obrigado.
Mas, apesar de tudo, este debate foi muito importante e podemos aqui acrescentar uma coisa, que é o dever do médico investigador ao escutar a família antes, ao escutar, claro que depois as pessoas percebem a diferença entre ao escutar e pedir autorização, é um passo. Mas isso é corretíssimo. Deve-se sempre auscultar a família. Também agora os médicos não são os donos dos incapazes. Não, deve-se auscultar a família. Mas outra coisa é dizer que a família tem poder de decisão. Mas, portanto, eu acho que sim, deve-se acrescentar ao parecer este dever de auscultar a família, designadamente essa pessoa. Como é que lhe chama o designadamente? Não é representante. O interlocutor. Bom, talvez ficarmos só por auscultar a família. Exatamente. Familiar de referência. Sim, é só dizer que o familiar de referência pode ser outra pessoa próxima, pode às vezes não ser. Bem às dúvidas que os relatores tinham e agora assumimos, acho que as quase decisões e isto permite cortar aqui algumas páginas e portanto quando chegar o texto já será um texto mais legível e acho que em 2 horas conseguiremos aprovar, até porque depois o parecer é muito pleonástico, é muito, repete as conclusões que aqui tomamos. E diria isto ao legislador para aperfeiçoar as propostas, é isso. E espero que aperfeiçoem.
A questão do parecer também depois vai ter que ser revista, porque não é claro o que é o parecer e o que são os considerandos. Considerando o exposto no relatório, parece que é tudo parecer. Não sei se querem não ter considerandos. Não é que não seja possível. O problema é que alguns destes tópicos que aqui estão, parágrafos que aqui estão, são mais de caráter de considerando do que de parecer, por isso vale a pena depois trabalhar aqui um pouco, mas estarei também convosco. Quanto a datas, é assim, nós vamos saber primeiro qual é a data verdadeira final, fazendo fé que seja aquela que mais nos convém, que é de 4 de fevereiro, que é aquela que já tem precedente, por isso não quero saber a sua de 31 de janeiro, porque gosto mais desta. Ah, então é isso, para ele depois mandar no dia 4.
Eu pedi à comissão já agora, pedi à comissão
também para 31. Ah, malzinho. Bem, fazendo fé que será para dia 4, dia 4 é terça-feira, se calhar nós poderíamos apontar para a plenária para o próprio dia 3, não? Segunda-feira? Zoom ao fim do dia. Aula de informática. Não? Isso era para ser mais tarde possível, caso contrário, então mesmo o 31 de janeiro. Lá vamos, a professora Margarida é que manda, 31 de janeiro, afinal.
Dia 31 de janeiro tenho que dar um exame à tarde,
mesmo
ao final do dia posso.
Será sempre ao final do dia, porque reúne muito mais presenças ao final do dia. Então vamos apontar.
É uma sexta.
Eu tenho um evento nessa tarde e quer dizer, a pessoa fica sempre, mas enfim, das 8, das 6.
Mas é melhor na sexta ao fim da tarde ou na segunda ao fim da tarde?
Na segunda é impossível.
Então vai para sexta. Oh, já estou curiosa, não me convidaram.
Vai lá o presidente.
Oh, vão tirar selfies e tudo. Meu Deus. Bem, voltando ao sério, 3.
Não, dia 31.
31.
Às
18 horas. 18. Das 18 às 20. O máximo. Muito bem. Depois vou pedir à doutora Joana que faça na segunda-feira já um lembrete para as pessoas que não estão presentes, que como já percebemos é a maioria, para ficar com essa nota. Senhores conselheiros, não sei se há outros assuntos, porque senão terminávamos... Ei! Eu nunca vi um aplauso tão entusiasta, nenhuma palavra que eu tivesse dito. Está bem, vou aproveitar. Então, ficamos assim combinados até ao próximo, próxima reunião Zoom. Peço, por favor, que não adiem qualquer nota sobre pessoas a contactar em Coimbra para o evento. Eu sei que até o Sr. Conselheiro Hélder Mota Filipe já tem uma confirmação de uma pessoa, de um jovem que já aceitou, o segundo está a caminho. Temos o Conselheiro Pedro Fevereiro para conseguir e também o André Dias Pereira. Estes aspectos que têm a ver com a organização de Fevereiro, quanto mais depressa pudermos andar, melhor. De resto, acho que está.
Mas
tudo.
Só uma nota, e se calhar interpelava a Conselheira Margarida Godinho Costa, porque tinha uma informação sobre projetos que temos que começar a pensar nas próximas semanas.
Elaborei neste momento um parecer legislativo que está neste momento em apreciação dentro da Ordem dos Advogados e que depois irá ser entregue na Assembleia da República. Estou só a aguardar as últimas opiniões. O parecer é sobre a proibição de castração, a criminalização de esterilização de deficientes e pessoas com anomalias físicas e psíquicas. E, portanto, eu verifiquei que o Conselho Nacional de Ética tem um parecer já muito antigo sobre esta questão. Quero-me parecer que esse... Estou convicta que esse parecer já está desatualizado face àquilo que vem a ser corrente as posições europeias e, portanto, parece-me que seria de todo o interesse elaborarmos um parecer nesse sentido. Com outros contornos, evidentemente, o parecer que eu dei foi estritamente legislativo, mas era isto que eu queria trazer, já tinha falado com a senhora.
Não temos capacidade deliberativa neste momento, eu posso acrescentar sobre esse tema, e aliás isto é muito o conhecimento da doutora Ana Calaça, que a comunicação social tem andado ciclicamente a tratar este tema. Eu pelo menos já tive duas intervenções longas sobre esta matéria, e penso que tem toda a razão. Eu gostaria de dizer, olha, comece a trabalhar, mas como já está a trabalhar para a Ordem dos Advogados e nós não temos capacidade deliberativa, temos que... Sim.
Na ética não me meto.
Bem, mas o que eu estou a dizer é que há todo um trabalho de base que já está a ser feito. Eu peço à doutora Joana que tome já nota nos seus apontamentos para pormos esta informação para a próxima plenária, para saber se o plenário, com capacidade então deliberativa, se acha bem fazermos um parecer sobre a matéria, que não precisa de ser muito longo, porque de facto esta matéria tem amplo consenso internacional e aquilo que o Conselho fez antes, realmente já depois tivemos a declaração de Istambul, há muitos dados que entretanto foram aparecendo e a matéria é muito consensual, mas era bom que nós juntássemos a perspectiva ética à jurídica. Sim, parece muito bem, mas peço então que tome nota para pôr na próxima plenária e veremos se acham bem. Podemos talvez fazer um documento curto para ser um pouco mais célere, mas que seja incisivo sobre a matéria em questão. Sim. Pois, mas muita coisa, entretanto, correu e claramente, do ponto de vista legislativo português, nós até temos margem para proibir, mas a prática não está em perfeita consonância com a legislação até vigente, devido a... não interessa agora. Está bem. Então, boa tarde a todos. Beneficiamos de 25 minutos de saída mais cedo. Muito obrigada a todos os que aqui estiveram. Obrigada.